Oi, pessoal, começando o Roy Conquest, nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Patrícia Knippel. Ó, a Patrícia, para vocês terem uma noção, ela gravou com a gente quando a gente começou o projeto, antes de vir para o estúdio, né? Na época que era online ali no período da pandemia. E hoje eu tenho um prazer aqui de ter ela com a gente para conversar mais sobre o mundo do e-commerce, conversar sobre a carreira dela e a visão dela sobre o que você pode implementar de melhor na sua operação, tá? Então, vamos conversar um pouquinho com ela aqui. Oi, Paty, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
E aí, animada esse episódio?
Poxa, e você acertou meu sobrenome.
Ó, eu pronunciei 3 vezes antes da gente iniciar a gravação para eu não errar,
É. No Brasil é Knippel. Fora do Brasil, Europa é Nipple.
Nossa, que diferença.
É
Poxa.
porque não falo cá, né?
Poxa, ó, eu sempre, igual eu comentei, né? Eu sempre procuro repetir pelo menos 3 vezes tudo que eu tô pegando pra não errar, mas pelo jeito fui bem.
Foi, acertou.
E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço. Patrícia, bom, para quem estiver conhecendo você agora, né, conta um pouco para gente aí, né? Você também tem uma larga experiência no mercado de e-commerce, passou por operações bastante relevantes, né? E traz um pouco para gente aí dessa tua jornada, né? Como que você chegou no mercado de e-commerce?
Eu era analista de compras na Livraria Siciliano. Então
Olha.
eu rodava curva de livro. E aí abriu uma oportunidade para ir para a loja virtual. E eu tinha uma carreira super promissora na área de compras e comercial. E só que eu sempre fui muito ligada em tecnologia, né? Se você pegar meu celular ele tem um aplicativo para cada coisa. Então
Perfeito.
eu acredito muito na tecnologia. E lá atrás, em 99, eu queria muito ir para e-commerce. Era virtual, né? A loja virtual. Queria muito. Eu tentei a primeira, foi um recrutamento interno.
Legal.
E aí eu passei e o meu gerente não deixou eu ir. Ele falou: não, isso aí não vai dar certo. 99. Isso não vai dar certo. Fica aqui que você vai ser uma ótima compradora, você vai ser a minha sucessora, porque não sei o quê. Eu falei: meu, não é isso que eu quero. Não é isso. Aí ele não deixou. E na segunda vez teve um recrutamento interno de novo, depois de uns 6 meses. E a gerente, eu até encontrei essa gerente de RH na fórum, que eu fiz um processo seletivo lá. Ela pegou e falou assim para mim: você não vai se inscrever, Patrícia? Eu falei: ah, não. O Edson não quer deixar, falou que isso não é para mim e tal. Ela falou: não, você vai se inscrever sim. Você tem tudo para estar nessa área. E era uma área para fazer atendimento à loja. A gente estava
Olha.
começando a virtual. A loja ligava, eu digitava o pedido, e depois eu fazia outras atividades dentro da loja virtual. E aí eu peguei contra a vontade dele, mas eu falei: nossa, alguém olhou para mim aqui. Eu fui lá e fiz o processo e passei. Ela falou: você passou, pode deixar que daqui para frente eu vou tocar.
Legal.
E aí ela pegou e ele ficou bravo comigo, tal, porque ele falou: ah, não põe nada nas costas, enfim, entrei. Quando eu entrei lá, eu fiz várias coisas lá dentro. Então eu era responsável por responder e-mail para cliente. Foi quando eu comecei a ser muito chata com o português, por exemplo. Que todos os meus e-mails, olha só, em 99, todos os meus e-mails, eu respondia, imprimia e deixava na mesa da dona Adriana Siciliano para ela corrigir o que eu estava respondendo. E ali eu fiquei muito chata, porque ela me corrigia muito. Eu era muito novinha, né? E aí de lá para cá, eu fui para o Submarino. Teve uma oportunidade e tal. Eu falei: nossa, eu quero ir. Aí a Siciliano também não queria deixar eu sair. Mas eu saí, fui contra todos os. Ah, mas lá você vai trabalhar com logística? Você nem sabe logística. Ah, vamos. Claro que eu sei. Eu pegava o livro, embalava o livro, cobrava, embalava o livro, atravessava a rua e deixava no correio. Claro que eu sabia.
É
E aí, o
o
básico, eu
básico.
sabia, né? Eu cobrava ali na POS. Imprimia a nota, embalava o livro, atravessava a rua e deixava no correio. E aí eu queria ir para o Submarino tudo quanto é jeito. Eu falei: nossa, uma empresa que eu não sabia que era peer player naquela época, né? Nossa, totalmente virtual, não tem loja, não tem nada. E fui para ser na logística. E no submarino eu fiquei lá, acho que 9 anos, eu não vou lembrar agora, mas eu passei por várias áreas. Uhum. E aí, falei, e foi até uma época de várias fusões, né? A primeira fusão foi da Ambev, e eu falei, quero trabalhar numa empresa de fusão. Nossa, como a gente tem umas coisas meio doendo na cabeça, né? E fui fazer a fusão do submarino com Americanas. Olha. Trabalhei lá.
Poxa. Loucura. Então, assim, essa foi o primeiro contato, então, que você teve com o canal digital e com, né?
É, foi dentro da Siciliano, que era uma coisa mais caseira, né? E depois eu fui pro submarino.
Poxa, que legal. Grandes, né, operações, né, vamos colocar dessa forma, né, e como que foi aí dessa sua transição? Depois você passou também pela Ikezak, né, e você foi pro segmento de...
É, depois do submarino eu fui pra Netshoes, uhum, pra fazer a logística reversa. Eu cheguei na Netshoes, tinha uma sala cheia de produto pra devolver, nunca tinham devolvido nada pra fornecedor. Passei pela Netshoes, aí a Netshoes não tinha, naquela época, não tinha muito desafio, eu vou em busca de muito desafio, né? Não tinha. Aí eu saí de lá, fui pra Eletroshopping, fiquei 3 anos, fui pra Finac. Na Finac eu tive um pouco de experiência com atendimento ao cliente, back-office e análise de risco. Tudo que eu não sabia fazer.
Nossa, mas você vai pegando, né? Não tem segredo, né?
Por exemplo, você tem que ir
mergulhou na cara. E vai. Eu acho que esse é um ponto, né, interessante, né, Patrícia? Muitas vezes, óbvio, existe uma questão de a gente se preparar para algo, mas a gente nunca tá 100%. A gente vai desenvolver com base na execução, né?
Exato.
E tem muita coisa que a gente aprende realmente executando e vivendo, né? E até mesmo aprendendo com outras pessoas que estão do nosso lado, né? Como que você vê isso? Por exemplo, você tem operações que já tem um canal e operações, obviamente, que você já participou também de implementações,
sim,
né?
Sim, foi o caso da Electrolux e da Ikezak.
Olha que legal.
E da Raia Drogasil.
Como que como que foi essa experiência, né, pra você, pô, implementar o canal digital em operações como essa, né? O mais difícil é questão cultural, às vezes, é questão de processo, time, ter o investimento ideal para fazer a coisa acontecer, né?
Acho que assim, ó, a primeira barreira que você tem que quebrar mesmo é cultural. As pessoas não acreditam muito, né? Então, as pessoas... Eu me dei no meio de pessoas que são pessoas Gabriela. Uhum. Eu nasci assim, foi assim e vai ser sempre assim. E aí, essa é a pior barreira. Porque time, você treina. Investimento, geralmente, quando a empresa decide entrar no e-commerce, ela tem um valor que pode ser pequeno, mas aí... Perfeito. Eu já falo disso. Mas a barreira é a cultural. As uhum. pessoas, elas não querem o e-commerce. Elas veem o e-commerce como um ofensor, um concorrente do que já tem. E aí, não é isso. É, hoje, antigamente podia até ser, né? As pessoas iam buscar muito no e-commerce, era uma guerra de preço. Não que hoje não tenha, mas as pessoas veem o e-commerce como concorrente. Ainda vem, eu acho que menos, mas ainda vem. Mas a parte mais difícil é a cultural. Time, você treina. É que tem várias coisas, né? Que você vê aí nas redes sociais. Ah, contrate pelo caráter e treine habilidade. Uhum. Mas cultural é isso. O investimento. Eu passei por empresas que tinham investimento infinito, como a Electrolux, tinha uma estrutura muito parruda de muitas empresas ali trabalhando para a Electrolux. E a Electrolux foi uma das primeiras indústrias a entrar no D2C, né?
Que legal.
E tive a Ikezak, que tinha um investimento um pouco menor, mas que também tinha um investimento. A sacada do muito investimento é que você tem uma torneira aberta, você vai que vai, qualquer um monta um e-commerce. Uhum. Quando você tem um investimento mais enxuto, você precisa se desafiar e ser criativo. Uhum. Então, por exemplo, o que me levaria a contratar uma... Na época tinha uma agência extremamente cara, que ela nem existe mais, agora acho que foi comprada pela Deloitte. Cobrava 400 mil mês. Isso lá em 2013. Aí você tinha uma baita de uma estrutura. Quando eu cheguei na Ikezak, eu tinha fornecedores mais simples. Eu tinha que ter ali jogo de cintura, malemolência, para poder colocar o site no ar. E ele saiu ruim? Não. Um site que saiu na época muito bom. Teve lá os seus... Todo projeto, ele tem uma caca que acontece no meio do caminho.
Uhum.
E é o que eu falo, você precisa ser muito desenrolado pra... Vamos lá, tá bom, isso aqui deu errado, como que a gente faz pra resolver? Não ficar procurando culpado, né? A maioria das pessoas, elas buscam culpados pra que aquilo não dê certo.
Perfeito. Eu compartilho dessa sua visão, né? Você falou um pouquinho aí da questão dos investimentos, né? Quando você tem um investimento um pouco menor, você tem que priorizar as coisas e você tem que definir muito bem um prazo para aquilo, né? Você pega uma estrutura maior, igual você comentou, se o investimento é muito alto, né? Às vezes você tem alguns desperdícios. E eu tenho isso muito claro, porque das operações grandes que nós temos, quando a gente acaba conhecendo, né, a empresa, a gente vai analisando, né, números, indicador, o que já investiu em campanha, né? Você descobre um monte de campanhas que rodam há meses...
Sem resultado.
Mas por que isso acontece? Muito, né? Da questão do investimento ser muito grande. Ó, bota para executar, já ouvi muito isso de muita empresa. Não, esse é o orçamento, tem que usar o orçamento. Em contrapartida, você tem operações... Isso, tem que usar, mas tem que gerar um resultado positivo para aquilo fazer sentido, né?
Mas o que eu penso também, Fê, é assim... Eu posso ter muito investimento, você pode ir lá dentro da sua expertise, que é o tráfego pago, você vai fazer a sua expertise. A minha expertise é conhecimento do negócio, né, do nicho. Perfeito. Que eu estou trabalhando. Então, esse tem que ser um trabalho de quatro mãos. Eu não posso falar, gasta esse valor e faz aí. Não, vamos lá. O que você tem de ideia? Ah, eu tenho isso de ideia. Tá, você acha que isso cabe dentro do que eu tô buscando?
Uhum.
Eu acho que assim, eu já trabalhei, né, com a Ciclo em duas oportunidades e eu tive isso. Então, não é uma via de mão única, né? Eu falo faz e aí você vai lá e faz. Não, não pode. A gente tem que acompanhar. O gestor da marca, ele tem que acompanhar. Eu trabalhei no full commerce. Eu atendi muitas marcas de diversos segmentos. Tinha marcas que você tinha que empurrar muito e tinha marcas que você tinha que segurar. Opa, pera só um pouquinho, peraí. Não é tanto assim, né? Não vamos gastar um dinheiro que... Uhum. Sem critério. Então, você precisa ter critério e você precisa acompanhar toda a operação. Acho que o erro do gestor de e-commerce é achar que tem a torneirinha aberta e delegar 90% pro parceiro que presta
Entendo.
Serviço.
Entendo. Mesmo porque você tem outros fatores que vêm em conjunto com qualquer tipo de campanha, né? Então, eu dou um exemplo aqui que eu vejo muito no mercado. Faz campanha, planeja, só que você tem a camada também olhando para a operação da empresa, né? Então, se não tiver um bom prazo, se não tiver um preço competitivo, dependendo do segmento, do mercado, um atendimento, até mesmo, né, um canal eficiente, né, para conversão da venda, vai afetar no resultado final.
Sim.
Né? Tem dinâmica de produto também, né? Poxa, muitos segmentos, por muito tempo, algumas empresas conseguiam ter uma grande fatia de resultado no digital. Hoje você tem muito mais competidor e muito mais alternativa para o consumidor. Afeta também o resultado, aí tem que movimentar. Eu vejo que é muito dinâmico, né? Cada pedacinho vai influenciar no resultado final, né? Mas se isso for trabalhar de maneira conjunta, eu acredito, como você comentou, né, que seja o caminho mais ideal, né?
Agora você tocou até no assunto muito importante, né? As pessoas acham que o consumidor, ele vai pelo preço. Ele vai pelo preço, né? A primeira vez. E depois, se você não tem um bom atendimento, se você não tem um bom pós-venda, se o seu produto não é bom, você perde esse cliente. E aí ele vai buscar de onde? Ele vai buscar de um outro lugar que... Perfeito. É mais caro. Estatísticas dizem, né, que o consumidor, ele paga 20% mais caro por um produto se ele tiver um bom atendimento. Ano passado, saiu uma matéria que dizia o seguinte, que o consumidor, 86% dos consumidores, eles buscam atendimento. E dessa mesma pesquisa dos 86, 43 disseram o seguinte, que é a metade, né? Que as empresas não olham para o atendimento. Uhum. Vou te contar uma coisa rápida que aconteceu comigo na semana passada. Teve o Prime Day em... Eu comprei um fone, não vou nem falar a marca, mas eu comprei um fone que prometia mundos e fundos. Eu comprei o fone pra ele ser um backup do meu AirPods. Porque o AirPods, ele segura lá 3-4 horinhas e tal, e depois eu ficava sem. E eu gosto de trabalhar escutando música. A gente tá em outubro, né?
Uhum.
Eu esqueci o meu fone num lugar e eu só ia buscar na outra semana. Então eu usei aquele fone que eu comprei no Prime Day, acho que foi R$159, tava no Prime Day com desconto, mas ele custava 300. Olha. Aí eu usei uma semana inteira. Eu falei, meu Deus do céu, você colocava o fone no, o celular no bolso, o fone não funcionava, perdi o sinal. Eu peguei despretensiosamente, mandei uma mensagem, entrei no chat da Amazon e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu queria saber se eu posso trocar o fone, eu sei que já passou o prazo. A menina falou assim, olha, que me atendeu, eu sou apaixonada por música, eu te entendo, vou ver o que eu consigo fazer. Alguns minutos depois, ela falou assim, eu vou te fazer o estorno do valor. Como que você quer o estorno? Você quer o estorno em dinheiro ou você quer o vale? Poxa, julho para outubro, o que que eu fiz? Eu falei assim pra ela, não, pode me dar um vale, eu vou comprar outro.
Uhum.
O atendimento dela fez toda a diferença. É, eu comprei um fone que custava 3 vezes o preço. Eu falei, não vou mais numa marca que eu não conheço, vou comprar um JBL. O que que faz essa ação do atendimento? Ela me encantou, ela falou, pô, eu sei, você comprou em julho, vou te devolver o dinheiro. Você compra o que você quiser. E eu falei, o que que eu faço com o fone? Te devolvo? Ela falou, não, pode ficar com você. Eu não tenho o que fazer com o fone, vai ficar lá. Mas você vê que tudo isso faz a diferença. Então, tem empresas que tem que olhar para o consumidor de forma diferente. Senão você perde a venda. Não adianta você gastar rios de dinheiro com campanha paga, com agência de desenvolvimento, se você não, dentro de casa, você não tem um bom atendimento.
Nossa, acho que essa experiência que você teve aí, ela é importante para a gente pensar em implementar em qualquer outra operação, né? Eu passei por algo similar. Eu comprei um microfone, né, no meu caso, pro meu pai, né, tava produzindo um conteúdo lá pro nicho dele, e não serviu. Aí eu tava pensando agora com a sua história aqui, poxa, na hora que eu fiz a devolução, se me ligassem pra entender o porquê eu tava devolvendo, eu compraria o que serve pra ele,
mais,
né?
Mais caro nessa loja.
É na mesma loja, eu não queria outra loja, né, é o produto que não tinha servido pro modelo dele. E aí tá interligado atendimento e um processo aí olhando pro cliente. Você acha que às vezes essas oportunidades, né? Vou colocar assim, de aproximar o consumidor, ela tem que estar pautada muito ao olhar para a base de clientes que essa empresa tem, né?
Sim.
Porque o e-commerce, né? Você tem aquela questão, né? O canal digital, canal de venda, é mídia, é conversão, mídia conversão, mas você vai aumentando essa tua base de clientes. E tem muita oportunidade ali para trabalhar,
tem,
né?
Eu, como eu tô subindo um site novo, né? Que na Taif a gente é zero digital, tá entrando agora. Eu tenho assistido e lido muitas matérias de pesquisas que vem fazendo, né? E aí, o que que acontece? Tem consumidor, numa dessas pesquisas, diz que o consumidor ele troca por ano 2 vezes de marca para o mesmo nicho de produto. Isso quer dizer que ele não tem fidelidade com a marca. Então, por que que as pessoas falam da Amazon? Por que que as pessoas falam de Apple? Você já ligou na Apple para ter assistência? Eu troquei de celular ano retrasado e eu não conseguia fazer o backup do meu WhatsApp. O cara ficou comigo 3 horas e meia até eu conseguir começar e estar 70% do meu backup. Por que que a Amazon fez isso? Ela criou uma conexão emocional comigo. Por quê? Porque ela pegou e falou assim, nossa, Paty, eu amo música, mas você acredita que quando eu vim fazer o teste para trabalhar na Amazon, eu fiz audiometria, eu fiquei com medo de não passar? Então, assim, ela falou uma coisa pessoal dela, me conectou, eu falei, nossa, né? Assim, até a gente que é mais experiente no e-commerce e tudo mais, você fala, mas por que que ela me falou isso, né? Porque ela tá criando uma conexão com você. Porque a partir dali, ela pode falar pra você, você comprou fone em julho?
Uhum.
Asta, né? Mas não, ela criou uma... E aí a dor ia ser menos, ia ficar menos brava. Mas ela se superou. Então, eu acho que assim, as empresas, elas têm que ter um atendimento excelente. Por que que o D2C tá tomando conta do mundo, né? Do comércio eletrônico brasileiro? Porque ele quer aproximar mais esse cliente da marca. Ele quer que esse cliente seja mais fiel à marca.
Legal. E como que você tem visto isso, né? Hoje A gente tem muita marca própria, indústria, né? Investindo, né, no canal digital, né? No canal direto, de venda direta. E ao longo da sua carreira, você viu um pouco de tudo, né?
De tudo.
Pô, varejista, distribuidor, uma série de modelos de negócio. Mas tem muita marca vendendo diretamente. Quais são os pontos que você enxerga positivos e quais são os pontos de desafios, né, que as empresas elas têm ao adotar, né, investir num canal direto, na sua visão?
Na minha visão, é fazer com que o consumidor ele fique mais fiel à marca. Então, assim, ponto positivo. Qual que é a estratégia da indústria? A estratégia da indústria não é entrar para brigar com preço com o varejista. Oferecer serviço, independente de onde ele compra o produto, tá? É oferecer serviço, é oferecer atendimento, é oferecer um suporte decente, né?
Uhum.
Não que os outros não sejam decentes, vou mudar essa palavra. Deixa eu mudar a palavra. Um atendimento mais direcionado, mais personalizado. Por quê? Porque o consumidor, ele é o que você falou, ele tem tantas opções que ele não sabe de onde buscar.
Uhum.
Então, ele vai buscar de onde? De onde ele tem certeza que vai ser bem atendido. Ah, tá bom. Um secador. A gente teve um lançamento agora na Beauty Fair de 3 secadores digitais. Ele tem, acho que, 20% mais leve. Ele tem. Os que a gente tem hoje, eles têm 2 mil horas de uso. E esses digitais, o motor digital, ele tem 10 mil horas de uso. Ou seja, ele tem 80% a mais de capacidade do que os antigos, né? Dos que já estão no mercado.
Perfeito.
E por que que a gente fez isso? Porque o nosso produto é direcionado para produto profissional. Então, profissional, você imagina, ele fica com aquele secador. Quantas escovas ele não faz, né? Você viu no e-commerce Brasil, estava do lado da gente.
Lembro, lembro.
Você viu quantas cabeças foram feitas ali. Então, de ponto positivo, eu acho que é trazer a fidelidade para o consumidor. E a indústria, no geral, não importa de onde ele está comprando. Importa que ele compre o produto. Esse é o ponto positivo. E também é balizamento de preço, né? Se você olhar os preços da Apple, saiu agora o iPhone 15, né? Acho que tem uns 10 dias que está vendendo no Brasil.
Sim.
Você não encontra preços discrepantes, por exemplo. O iPhone 15 Pro, 128. Você não encontra por menos de 9 mil. Quando você vai encontrar o Pro por menos de 9 mil, eu sei porque eu estou buscando, né, aqui no Brasil. Você consegue ir pela operadora de celular. Ah, tipo, 30% mais barato. Mas você tem que ter uma fidelidade de 12 meses. Ponto positivo é você balizar o seu preço, não deixar seu preço prostituído, porque no mercado tem prostituição de preço, né? Tem o seu
Claro,
produto
claro.
que custa 1.000 e tem gente vendendo a 500. Então, esse também é um ponto positivo. Um ponto negativo, eu não vejo, assim, ponto negativo para o D2C atender diretamente o consumidor, né? Porque ele está fomentando ali a marca dele.
Alguns gestores eu não vejo nem como negativo também, mas eu encaro como um desafio de conseguir organizar e fazer rodar a questão da gestão dos canais,
Ah,
né?
sim.
A maioria fala isso pra mim, pô, Felipe, é bem positivo porque é um canal de venda direto, tem a questão do relacionamento, proximidade com o consumidor, só que o desafio é organizar para que não também não prejudique meus parceiros, né, que revendem o nosso produto, né? Então tem que fazer uma gestão ali. Alguns trabalham com exclusividade, né? Então, pô, o nosso canal é uma linha mais exclusiva, e o restante tá no mercado, a gente não compete. Então você tem algumas dinâmicas, né?
A nossa ideia é entrar. A gente está entrando agora primeiro no 3P, né? Então a gente escolheu alguns canais para entrar de grau de importância dentro da Taif. Justamente são canais que iriam impactar muito a venda do produto. Então a
Ok.
gente está entrando e a gente vai entrar com preço mínimo sugerido, que a gente mesmo sugere pro nosso 1P. E depois a gente vai seguindo para outros canais e depois, quem sabe, a gente vai criar o nosso canal flagship direto. Mas sim, teve rumores no mercado que a gente ia entrar para roubar a fatia. E na verdade não é isso, né? A gente tem produtos profissionais e produtos de uso pessoal. Então,
Perfeito.
profissionais, e aí eu, que nem você falou, né? Ah, você foi para o mundo da beleza, trabalhei muitos anos e tal, e voltei agora para o mundo da beleza. Mas eu mesma trabalhando no mundo da beleza, eu comprei um secador 3.100 watts para o meu cabelo, que é fino. Eu não sei usar, não sou profissional. O que pode acontecer com o meu cabelo? O secador pode queimar, fritar, derreter o meu fio.
Pela forma que você talvez esteja fazendo
uso.
Ali.
Ah, usa muito perto, a potência é muito alta. Então, assim, não. Então, esses produtos, eles têm que ser vendidos em lojas especializadas, que são as perfumarias, né? Sumirei, Kezak, Soneda, Mundo do Cabeleireiro. Então, a gente está trabalhando no nosso 3P, produtos profissionais, que é onde a gente tem que fortalecer a perfumaria. Os produtos de uso pessoal, eles vão continuar e não vão ser a nossa força. O nosso foco é o profissional.
Legal. Você falou aí do 3P, né? Vamos pegar essas siglinhas que são importantes, talvez para os profissionais ou empreendedores que estão aprendendo também sobre isso. O que seria um P, 2P, 3P em relação a canal de venda aí digital, né? O modelo, né?
Ah, o 1P pode ser o meu direto, né? A indústria vendendo para perfumaria.
Fiz essa pergunta pela aquela questão, né? Às vezes a gente acha que é básico, mas às vezes para muita gente poxa, que legal, não tinha pensado nisso. Por isso que eu te perguntei.
1P é sempre o nosso consumidor, o nosso cliente, né? O que a gente vende lá, o distribuidor, os hipermercados, as perfumarias e o pure player. Legal. O 3P é para quem vende no marketplace, isso independente de qualquer coisa. Então, assim, a Taife, ela é 1P, por exemplo, para Ikezaki, para Sumire, mas eu Taife, sou 3P se eu for vender nesses canais aqui, se eu for publicar os meus produtos nesses canais. Se o Felipe comprar de qualquer distribuidor que é meu 1P e vai vender lá na plataforma do Mercado Livre, enfim, ele vai ser 3P também. Então, 3P é a venda no marketplace em outros canais.
Ó, que legal. E assim, para uma marca como a que você está atuando hoje, essa oportunidade de ter muitas fontes digitais, o que eu quero dizer com fontes digitais, né? Você não necessariamente depende só do site, né? Você pode implementar os marketplaces na sua estratégia.
E
né?
Você traz mais receita.
Legal. Como que foi para você, né? O primeiro movimento foi ativar os marketplaces antes da loja ir pro ar?
Sim.
Apesar que a loja, ela já tá no ar ou tá em desenvolvimento?
Não tem. A gente tem um institucional, né?
Ah, perfeito.
A gente não manda nada para lugar nenhum.
Legal. Então, o caminho foi implementar e ativar ali os marketplaces como canal, no caso.
Isso. Por quê? Porque os produtos profissionais, a gente quer que esteja gravado na cabeça do consumidor que a Taife está no canal digital e que ele pode comprar direto.
Legal.
Aí a gente vai fazer um teste com esses canais. A gente escolheu 4 canais importantes. Pode falar?
Sinta-se à vontade.
A gente escolheu o Mercado Livre para ter loja oficial. Que acho que é o maior canal que a gente tem hoje. Lá a gente tem uma representatividade de venda de produto muito grande. Uhum. A Amazon não é porque eu sou apaixonada pela Amazon, mas é porque ele é um canal importante.
Sim, sim.
O Magalu e a Via Varejo. Por quê? Porque são, estrategicamente, né? Eles têm o marketplace, já ativo com todo mundo, e eles são importantes pra gente. Então, assim, são canais importantes e a gente quer testar com eles. Mas o porquê que a gente foi é só por causa do profissional. A gente quer vender diretamente pro profissional. A gente quer conversar com esse público.
Que legal. Poxa, você tocou, né, no ponto do Mercado Livre. O Mercado Livre é um baita ecossistema, né? Se a gente parar para analisar todas as soluções que ele fornece, né? Eu mesmo posso dizer isso, né? Porque, por exemplo, algo novo que a gente faz, vou falar, a gente tá fazendo já uns 8 meses, né? Já lá na Ciclo. É com relação às mídias nos marketplaces, né? Era algo que a gente não fazia antes, mas se tornou muito relevante. Tem muita operação investindo em mídia também lá. Mercado Ads, Shopee, Amazon, né? Mas dentro, né, do ecossistema você tem diversas soluções, né? Então, tanto meio de pagamento, né? A loja, né, oficial que você comentou. Então, eu vejo como não só um canal, mas parceiros estratégicos para várias marcas, né? Esse é um ponto relevante também.
O Mercado Livre, eu acho que ele foi um pontapé inicial para todas as outras plataformas de marketplace e mudar a forma de atender esses 3Ps, né?
Uhum.
Por quê? O Mercado Livre, quando você olha para o Mercado Livre há uns 10, 12 anos atrás, o que você vê no Mercado Livre? Ah, eu vou ser fraudado. É produto falsificado. Tinha essa lenda. Ele teve uma mudança que foi lenta, dolorosa e solitária.
Sim. Né?
De trazer todas essas soluções, e uma das soluções é o mercado pago, né? Que você, o seller só recebe o dinheiro se o comprador falar, recebi, tá tudo certo, aí é liberado para você. É, ele tem o transporte, que você imagina, né? É, eu trabalhei no submarino e a gente fazia, há 20 anos, né? No submarino, atrás, a gente fazia a entrega compromisso capitão submarino.
Perfeito.
E lá no submarino, o que, que era a entrega compromisso com capitão submarino? Você comprava até às 15 horas e recebia no mesmo dia. Hoje você compra de manhã e recebe à tarde. Como que o submarino fazia isso? Lá em 2000, 2003, não tinha a malha que a gente tem hoje. Não tinha opção, não tinha Uber, não tinha motoboy. Então, assim, a gente tinha 5 motoboys, 3 pirueiros. E quando a gente fazia a venda submarino... estourava de vender. Por quê? Porque as pessoas queriam receber no mesmo dia. Não existia isso há 20 anos atrás. E o que que acontecia? Quem que entregava os produtos? Estourava de vender, descia todos os funcionários que tinham carro, enchia o carro, fazia a rota e ia entregar. Hoje não. Hoje o Mercado Livre, ele entrega daqui no Rio de Janeiro no outro dia. Ele fez a parceria, com, acho que com a Gol, né? De fazer o aéreo, ter o avião submarino. Ou avião submarino, é minha paixão. O avião Mercado Livre,
Sim.
por quê? Porque ele entrega em muitas regiões capitais do Brasil em um dia. Então,
Sim.
ele teve uma mudança, ele é um ecossistema poderoso. Então, quem não está no Mercado Livre deveria estar, né?
Legal. Você comentou dessa parte logística. Eu, como consumidor, acho incrível quando eu compro também. Na verdade, eu sou aquele que paga um pouco mais caro se chegar mais rápido.
Eu sou essa também.
Eu vejo, né, um pouquinho, ó, o preço tá maior, mas poxa, chega hoje. Então, eu sou desse tipo, né? Bom, acho que um outro ponto que é legal a gente trazer aqui também, né, Patrícia? O que que você tem visto hoje em relação a novidades, né? Ou inovação, né? A gente sabe que a parte de tecnologia, ela é que puxa muito, né? Então, poxa, você falou aí um exemplo. Pô, 10 anos atrás era de um jeito, né? Hoje tá de outro. Hoje, essa onda, né, de ferramentas se posicionando como inteligência artificial, né? Tá usando alguma no seu dia a dia? Alguma vem te ajudando? E como você visualiza algumas áreas também dentro da operação do e-commerce que vão acabar aderindo muita ferramenta, muita tecnologia para o dia a dia?
A inteligência artificial, até eu vi uma matéria, que não vou lembrar de tudo, mas eu vi uma matéria que ela falou que ela vai mudar o comportamento do consumidor quando ele navega, né? Então, o que que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai trazer sempre mais personalização. Eu não uso nenhuma no meu dia a dia, mas recentemente um colega lá da Taif falou assim: nossa, tem o Chat GPT, que eu sei que é o primeiro. Depois disso, eu fui em busca de outras, e tem que faz logo, que tem aqui, faz o banner e tal. Eu tenho até no meu Instagram salvo numa pastinha IA, né? Até
Perfeito.
para eu aprofundar. Mas a inteligência artificial, ela vai mudar o comportamento do consumidor. Então, ela vai trazer cada vez mais personalização para aquela loja e para aquele consumidor. Ela vai entender melhor aquele consumidor, e você vai ter oportunidade de converter melhor.
Perfeito.
O que eu acho de ponto negativo da inteligência artificial? Eu vou deixar com que ela trabalhe para você, só ela trabalhe para você. Você precisa ter dado, você precisa analisar o dado. É uma coisa que me irrita demais, muito, isso como consumidora. E é uma coisa que eu já coloquei lá. Eu falei: não quero chatbot onde você não, você tenha dificuldade de falar com atendimento humano. Porque todo mundo colocou chatbot, então é impossível você falar com atendimento humano. Tem algumas lojas que você usa no WhatsApp, e você usa inteligência artificial, e você usa chatbot. É impossível você falar. Então, ao invés da inteligência artificial ajudar você no seu dia a dia, ela também pode afastar o seu cliente. Fala: pô, eu não consigo falar. Então, eu acho que inteligência artificial, ela vai ajudar muito. Ela vem ajudando, mas a gente precisa ter
Um
dosar ali,
equilíbrio,
um
né?
equilíbrio do que é que ela vai fazer e o que não. Porque a inteligência artificial não vai pensar como a gente. Ela vai aprendendo, né? Então, quando ela aprender a pensar como a gente já aprendeu outra coisa, então já quer mudar. Então, hoje, se você falou: ah, eu pago mais caro para chegar o produto no mesmo dia. Quantos consumidores não fazem isso? A inteligência artificial, será que ela vai ter capacidade a médio e a curto e médio prazo de entender que eu quero que ela me traga mais opções para receber no dia e com o melhor preço? Entendo. Talvez sim, talvez não.
Eu acho que tem a questão da dois pontos, né? Ela ajuda em processos que você levava um pouco mais de tempo para fazer.
Sim.
Vou trazer para um campo mais voltado a talvez marketing, né? Pega ali um exemplo. Poxa, antes as pessoas demoravam horas, né, produzindo ali um conteúdo, um texto, né? E aí vale um ponto que é uma opinião minha, né? Eu gosto de usar uma ferramenta dessa para refinar uma ideia e um conteúdo.
Sim.
Eu não gosto de pedir para ela fazer. Faça isso para mim. Copie e cola. Por quê? Na minha concepção, existe aquela questão do que você, como ser humano, está botando para fora com base na sua experiência, e tem uma diferença muito grande de você fazer um trabalho quase que uma cola na sua época de escola, né?
É.
Colou e copiou. E aí acaba que fica as por mais que tenha uma customização lá no conteúdo, dá para entender que não é aquela pessoa que está falando aquilo. Então eu acho que esse é um ponto de atenção. Agora, eu gosto muito de refinar. Pô, eu tenho uma ideia, né? Legal, escrevi os tópicos principais, agora eu valio com ela. O que você me sugere ou refine, né?
Ou melhore.
Me dê ideias complementares à que eu já falei. Porque às vezes também você falou dois, três tópicos, você poderia ter adicionado mais dois que você só não lembrou, né? Aí eu acho legal. Mas eu acho que tem que ter muita questão da parte humana em analisar, principalmente as informações. E um outro ponto que eu acho muito legal, a parte criativa. Eu conversava muito com o Flávio, com o Alan, a respeito dessa questão de inteligência artificial para tecnologias mais criativas, visuais, né? Hoje você também tem ferramenta que você insere o que você gostaria de uma imagem e ela vai trazer para você essa imagem pronta.
Tem até a que te faz o PPT todo, com imagens separadas em slides e tudo mais.
Exatamente. E aí chegou num ponto que eu sempre pensei, ela ainda precisa da criatividade da pessoa para que ela consiga entregar aquilo, entende?
Sim.
Então, se você não souber especificar como você está pré-visualizando aquilo que você quer, ela não vai te entregar algo. Ela executa algo que você precisa. Por isso que eu vejo que eu enxergo dois caminhos que são importantes. A parte analítica é importante do ser humano, ele pegar as informações que as ferramentas trazem e ele fazer uma analisar e compreender aquilo para transformar em algo, né? E a parte criativa. Eu acho que a parte criativa, não no sentido só de imagem, áudio, vídeo, mas aquela questão mesmo que tem um toque ali de alguém que você falou, poxa, aquilo ali veio do fulano de tal.
Sim, né? É importante isso.
Eu acho, eu vejo que as pessoas vão, conforme vai tendo muita ferramenta automatizando algumas coisas, esses são os pilares que as pessoas vão continuar trabalhando e se desenvolvendo. Uma opinião minha, tá? Não sou o dono da verdade.
A opinião minha também. Você pode perceber no LinkedIn que muitas pessoas passaram a falar de assuntos e escrever mais no LinkedIn. Uhum. Eu percebo, né? Eu sou uma usuária constante, lá tem muita informação e tudo mais. Então você vê que tem pessoas que não escreviam nada que hoje escrevem. Você vê posts de algumas personalidades do e-commerce que começaram a postar mais.
Uhum.
Então, tudo isso, não tô aqui também sendo a dona da verdade, nem julgando nem nada, mas pode ser que a inteligência artificial esteja ajudando. Ele tem uma ideia, escreve, e ela vai lá e fala assim, ó, eu quero um tópico com X mil caracteres, ou linhas, uhum. X linhas, enfim. Mas eu sou, assim, eu sou muito na sua linha de pensamento aí. Quando alguém escreve alguma coisa, você fala, putz, isso aqui foi fulano de tal, foi o Felipe que falou, foi a Patrícia que falou. Então, eu não tenho o hábito, nunca tive, não tenho, e não sei se eu vou ter o hábito de escrever alguma matéria, alguma coisa, porque eu vou expressar muito a minha opinião, né?
Uhum.
Então, e aí, não sei se a minha opinião somente seria vista com bons olhos por todos, mas eu procuro não me expressar muito. É a mesma coisa que você fala, né? De tipo, não discuto futebol, religião e nem política. Então eu não coloco a minha opinião. Eu falo bastante, uhum. com várias coloco muitas ideias. Então, hoje, se eu começasse a escrever, talvez as pessoas falem, ah, tá usando inteligência artificial. Mas, eu não uso muito no meu dia a dia, mas eu aprendi a usar o ChatGPT pra mim, né?
Legal.
Ela fala assim, escrever o que você falou, né? Melhora aqui pra mim, ou refina aqui pra mim, põe os pontos importantes. Ou se eu quero ler alguma matéria que eu quero só os pontos importantes, aí eu coloco lá. Tem um outro aplicativo de montar o PPT, e PPT é uma coisa chata de montar, né? Então eu escrevo tudo que eu quero e jogo nessa ferramenta e ela transforma pra mim. Ela
monta. Essa aí eu vi ontem, né? O Alan montou um treinamento interno lá na operação e ele organizou dessa forma. Ele sobe, né?
O texto.
E ele vai organizando pra você visualmente, né?
É, no PPT. Mas aí sou eu que faço, né? Sou eu que falo, sou eu que tô escrevendo ali. Sim. Só falo, melhore um pouco o texto, mas eu quero esse texto. Eu escrevo tudo, tá? Tudo que eu vou fazer, eu escrevo início, meio, fim, tudo. E só falo, coloca em tantos slides.
Legal.
Então, é muito mais fácil, porque aí, como eu tô com uma implantação de loja, eu comecei a ter várias reuniões, vários acionamentos, e aí eu acabo deixando. E eu sou uma pessoa muito comprometida, né? Eu tenho que entregar? Tenho que entregar. Meu chefe, numa segunda-feira, falou assim pra mim, segunda-feira à tarde, eu preciso montar uma apresentação pros sócios pra apresentar quarta-feira. Isso era segunda-feira à tarde, ou seja, eu tinha um dia pra fazer. Porque ele tinha que bater comigo de manhã na quarta, porque na quarta tarde ele ia apresentar pro sócio. Eu falei, beleza. O que você mais perde tempo é, busca uma coisa aqui, bota, cola, põe a apresentação. Não, fui lá e escrevi tudo. Escrevi tudo no Word. Pá, 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 tudo que ele me pediu. Todos os tópicos. Joguei na ferramenta e falei, pronto, agora monta.
O que facilita nas questões das apresentações é a estrutura, né? Ou seja, os tópicos que são relevantes para quem você vai apresentar. Né? Acho que tendo isso em mente, uma ferramenta boa para ajudar.
Aí o seu dia é mais produtivo. Porque o tempo que eu ia levar um dia inteiro para fazer montar um PPT, não. Eu
já
perdi ali
hora.
3, 4 horas para escrever tudo, beleza. O resto eu coloquei na ferramenta, continuei fazendo meu trabalho. A hora que ela me entregou, eu entrei lá e eu refinei. Falei, isso aqui eu quero, isso aqui não faz sentido. E aí eu olhei, perdi mais uma hora.
Legal. Patrícia, eu acho que eu queria passar por um outro tópico também com você, que é a tua experiência no modelo de negócio FullCommerce, né? Sempre você atuou nas operações e aí teve uma jornada ali sua também no FullCommerce. Como foi isso, né, para você? Seja para sua experiência, atuar de forma dinâmica com vários projetos simultaneamente, né? Como foi?
No começo foi bem desafiador, né? Porque eu tinha uma agenda gigante, eu não tinha tempo, né? Eu aprendi a ser mais organizada, eu tive que colocar o horário na minha agenda de almoço para ninguém marcar a reunião, porque as pessoas viam uma lacuna.
Olha, eu tenho isso
uma
também.
Reunião. As pessoas colocam a reunião ali, você não é dono da sua agenda, então eu tive que aprender a ser mais organizada. Para mim, foi muito bom, porque o meu maior medo é enferrujar meu cérebro, e no FullCommerce isso não acontece. Só se você quiser, né? Então,
Era quantas operações simultaneamente que você tinha que cuidar ali?
20.
20?
20. Mas eu tinha um time pra isso, né?
Sim, o ponto focal...
Era eu.
Era você ali.
Sim.
Pô, 20 marcas.
20 marcas. Tem umas que te acionam mais, tem outras que não te acionam. Você que tinha que estar cutucando ali. Falou, oi, tudo bom? Vamos fazer uma reunião de business review? Vamos fazer uma reunião de status? Vamos falar da sua operação? Olha, você viu que essa semana tá... Esse produto é que tá vendendo mais? Você viu que esse produto aqui tá muito fora do preço? Então, assim, tinha umas que você tinha que... Muitas, né? Que você tem que... Você tinha que empurrar. E outras que não te dão tempo de respirar. Eu tinha... Das 20, eu tinha 8 que eram... Que tomavam muito meu tempo.
Perfeito.
Né, de tudo. Mas foi bom. Eu tinha uma vertente de farma. Então, eu me especializei bastante. Eu aprendi muito em farma. E o FullCommerce é uma coisa muito dinâmica. Muito dinâmica. Você tem que estar ligado, porque são muitas marcas, são muitas pessoas que você fala. Imagina você sendo o Felipe e eu falar assim pra você. Ô, tudo bom, Gustavo? O Gustavo da Ciclo. Não, mas é o Felipe da Ciclo.
Sim.
Então, você tem que desenvolver ali uma organização.
Você acaba falando com muita gente, né? Você quer dizer, né?
Sim.
E são assuntos...
Totalmente diferentes.
E muitas vezes não são assuntos simples, né?
Não.
São mais complexos.
Eu tinha reunião de manhã com um cliente, era um assunto. Acabando essa reunião, às vezes eu não tinha nem 3 minutos. Nem 1 minuto. Ela acabava, tipo, 10h30. 10h30 começava outra. Era outro cliente, outro nicho, outro assunto. Então, você tem que ser muito organizado. Pra mim, foi muito bom. Eu passei lá 2 anos e pouco. Só que chega um momento que você precisa ter um pouco mais, menos estresse, né? Que era muitos assuntos, muita coisa, assim, pra você ficar tocando. Então, eu tava numa reunião, quando eu começava outra, eu tinha que anotar aqui o que eu tinha que fazer da primeira, porque a segunda já tava acontecendo, era outra coisa. Mas o FooCommerce me ajudou muito. E eu acredito que o FooCommerce, ele ajuda muitas indústrias, né? Porque você tira toda uma parte operacional da sua operação e passa para o FooCommerce executar. Mas, de novo, é o que eu te falei, né? Não adianta jogar e deixar que nem as outras 12 marcas que eu tinha. Ah, eu tinha que estar empurrando? Porque, assim, ele está pagando, está me pagando. Então, vamos fazer jus aqui. Vem para cá, vem comigo. Mas chegou um momento que eu precisei mudar, precisei dar uma virada. Eu sempre tive vários nichos, fiquei 8 anos na Ikezak, e o mundo da beleza, pra mim, é o melhor de todos.
É um que você tem... Eu gosto muito de perguntar isso também para as pessoas que vêm aqui no podcast, né? Qual o segmento, né, que você mais gostou de atuar? Então, o segmento de beleza é o que você mais curtiu. E ao mesmo tempo, é um segmento altamente competitivo. Né?
Sim,
Patrícia, no ambiente...
você tem que ser muito criativo.
Exatamente, tanto no ambiente digital, e eu percebo no mercado de beleza a velocidade com que marcas também surgem hoje em dia, né? Você vai, por exemplo, numa loja, né, numa perfumaria, uma infinidade de marcas ali,
é que você não,
né,
foi na Beauty Fair.
Que é o evento...
anual, onde... é a exposição de todas as marcas. Esse ano teve uma que até uma pessoa foi lá, eu tava entrando na feira, ela tava, gente, essa aqui é a marca que eu quero. Nunca tinha visto a marca. Ah, essa aqui é a marca que eu quero, que eu ofereço para minhas clientes, é a minha paixão do momento. Nunca tinha visto a marca. Baita de um stand. Então, surgem muitas marcas. Por que que essas marcas surgem? Pra sempre... preencher uma falta que alguém deixou, esqueceu, alguma coisa. Às vezes é o mesmo produto, mas com um propósito diferente. E por que eu gosto muito do mundo da beleza? Porque a gente fala com autoestima, e não só de mulher, né?
Você
trata da autoestima, você vê uma pessoa entrando numa loja ou numa perfumaria para comprar um produto, saindo totalmente feliz, as promotoras vão lá falar, maquiagem, vamos lá, olha, pro seu tom de pele, aí o que que ela faz? Ela faz o cross-selling, né? O cross-selling offline. Então, acho que você deveria, esse blush aqui é bom, eu entrei pra comprar uma base, saí com uma base, com o compacto, com um blush,
você vai complementando, né, os produtos, perfeito.
Você sai ali e fala, putz, eu vim aqui só pra comprar uma base.
Uhum.
E você sai de lá com sua maquiagem completa. Aí você passa na parte de shampoo, você fala, quero comprar um modelador. Aí você sai com shampoo, condicionador, modelador, a máscara e mais o repositor de sei lá o que agora no cabelo.
Legal. E você acha que tem muita oportunidade pra, dentro, né, do segmento de beleza, a questão dos nichos, né? Porque você deu um exemplo, né, de marca surgindo pra suprir algo ali, né, alguma lacuna. Nós temos, por exemplo, empresas no segmento de beleza que tem muito aquele posicionamento em relação à parte vegana, né? Vamos dizer assim, né? É uma forma, né? Tem um propósito ali, né? Não faz testes, por exemplo, com animais, né? E aí eu percebo que o consumidor, ele compra isso também, entendeu?
Os mais jovens, exceto a Xuxa, né? A vegana, muitos anos. Brincadeira. Os jovens, eles buscam esse tipo de produto, né? Produto vegano não testado em animais, que tem propriedades que vão atender as necessidades sem o teste nos animais.
Eu vejo que surge um pouco dessas percepções, e isso acaba contribuindo também, né, com o processo de vendas dessas marcas, né? Eu acho muito legal, eu gosto, né? Quando eu entro um pouco no segmento de beleza, né, saúde também, tive uma série de oportunidades ali, né? E aí, pra a gente chegar num na conclusão, né, do nosso episódio hoje, como que você tem visto em relação aos eventos? Você participa de evento pra caramba, né? Então, eu vi lá o stand de vocês, que estavam próximos da gente ali também no
fórum.
No e-commerce Brasil, né? E eu recebi uma pergunta, eu vou fazer pra você e você me responde. Uma feira como o e-commerce Brasil, um evento como o e-commerce Brasil, qual o motivo de estar ali? Para uma empresa que comercializa para o consumidor final.
Sem vender produto e sem dar cupom e falar, vai lá na loja?
Exato. Me perguntaram isso, eu falei, vou perguntar para a Patrícia.
Presença digital. Ali, e assim, autoestima das mulheres também, né?
Uhum.
Esse ano a gente não levou barbeiro, mas todos os anos a gente leva tanto cabeleireiro, maquiador, como barbeiro também. Mas a presença digital. Por que a Taif também, né? Eu não sei se você viu a ativação da Taif, mas você colocava um óculos e participava. A Taif tá fazendo 35 anos esse ano.
De realidade virtual, né? Que vocês fizeram.
A gente fez a festa da Taif, porque ela tá fazendo 35 anos esse ano. A gente tá entrando no mundo digital e a gente precisa estar ali, né? Tanto para novos parceiros, quanto para as pessoas saberem, né? Puxa, olha a Ikezak aqui, olha a Taif aqui. Porque ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabem, né? Que a Ikezak é um grupo. É um grupo de Ikezak, Taif, Beauty Fair e a EBC Cosméticos, que vende para pequenas perfumarias e supermercados, que fica na Marginal Tietê, ali perto do Center Norte. É um grupo. De 2014 para 2023, eu entrei no mundo do e-commerce, no mundo da beleza em 2014, saí em 2020, voltei agora. Passei por vários outros lugares, né? Depois que eu saí da Ikezak, acho que eu passei por mais três lugares, que foi a Raia Drogasil, e depois eu fui para o FooCommerce. O que você imagina uma loja de beleza num evento digital? Porque a gente está tanto no e-commerce Brasil quanto no Vetex Day. Você imagina? Não. E fala, por que que eles estão... Todo mundo pergunta, por que que vocês estão aqui? Vai distribuir brinde?
Não, e chama atenção. Embora, né? Todos somos consumidores, né? Tem pessoas físicas, né, mesmo? Mas é interessante, essa curiosidade surge, né? Eu imaginei que era algo nessa linha. Ou case, né? Poxa, pode ser cases também de diversas plataformas e empresas que tiveram aqui. Mas legal. Patrícia, queria te agradecer, tá?
Obrigada.
Por esse episódio aqui com a gente. Foi um prazer de novo aí ter você conosco. Agora, no finalzinho, eu gosto muito, né, de pedir para que você deixe seus contatos também para o pessoal que estiver assistindo. E se você também quiser deixar alguma mensagem, algum recado para quem está empreendendo, para quem está entrando no mercado de e-commerce, se desenvolvendo, né? É muito válido isso para a gente aqui também.
Ó, os meus contatos, eles são fáceis, ou não? Depois você coloca na legenda.
A gente coloca ali, com certeza.
Instagram é Patrícia Knippel e no LinkedIn também, Patrícia Knippel. Uma dica, eu acho que o céu é o limite, a gente tem que pensar diferente. É piegas falar, pensa fora da caixa, mas sim, tem que pensar fora da caixa. Não olhe só para o seu segmento, olhe para o que os outros estão fazendo diferente, que você pode adaptar, porque tudo que a gente fez, eu estou criando um case agora na Taif, né? Mas tudo que a gente fez na Ikezak foi olhando outras marcas. O site flagship da Taif vai ser muito voltado para marcas de esporte famosa. Porque eu achei que... Eu falei, putz, é isso. Eu não quero ser varejão, né? Eu sou indústria. Então, pensa fora da caixa. O céu é o limite. E busque conhecimento.
Perfeito. Obrigado, Patrícia. Pessoal, se gostaram do conteúdo, deixe teu comentário, teu like. Se inscreve aqui no canal e compartilha com mais pessoas se você acredita que possa ajudar. Do meu lado aqui, eu desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.